Os Atos dos Primeiros Discípulos. Capítulo 13. Havia em Antioquia, entre o grupo dos chamados para fora, alguns profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, companheiro de infância de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E enquanto ministravam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Agora é hora de colocar à parte Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Assim, enviados pelo Espírito Santo, eles desceram para a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E quando estavam em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e também tinham a João como seu assistente. E tendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo astrólogo, judeu e falso profeta chamado Bar-Jesus. Ele estava associado ao procônsul Sérgio Paulo, homem inteligente. Este procônsul provocou Barnabé e Saulo, desejando sinceramente ouvir a palavra de Deus. Todavia, Elimas, o feiticeiro, assim se traduz seu nome, opôs-se a eles, procurando desviar o procônsul da fé. Mas Saulo, que também é chamado Paulo, estando cheio do Espírito Santo, fixou seus olhos nele e disse: Você, que está completamente cheio de engano e astúcia, você, ó filho do diabo, inimigo de tudo o que é correto, você nunca vai parar de torcer os retos caminhos do Senhor? E eis que agora a mão do Senhor está sobre você, e você ficará cego, sem ver o sol por um tempo.
Saulo foi provavelmente assim nomeado por causa do rei Saul do Velho Testamento, o mais alto e mais impressionante israelita. Talvez, naturalmente falando, Paulo realmente vivera de acordo com esse nome. Mas aqui o seu nome foi trocado para Paulo, que significa o pequeno ou o humilde. Então vemos que Deus fez uma obra em seu caráter, mudando-o de grande, impressionante e importante para o pequeno e humilde.
E imediatamente caiu sobre ele um tipo de névoa e escuridão, e ele procurou alguém que o guiasse pela mão. Então o procônsul, quando viu o que aconteceu, creu, sendo apanhado com assombro pelos ensinamentos do Senhor. Então Paulo e sua companhia zarparam de Pafos e chegaram a Perge, na Panfilha. João, porém, deixou-os e retornou para Jerusalém. Mas eles, de Perge, passaram direto e chegaram à Antioquia da Pisídia. Lá, entraram na sinagoga no dia de sábado e se assentaram. E, depois da leitura da lei e dos profetas, os diretores da sinagoga enviaram mensagem a eles, dizendo: Irmãos, se vocês têm alguma palavra de consolação para o povo, podem dizê-la. Então Paulo se levantou e fez um gesto com a mão, dizendo: Homens de Israel, e vocês que temem a Deus, ouçam. O Deus deste povo, Israel, escolheu nossos pais e exaltou o povo quando peregrinavam na terra do Egito, e com elevado poder os liderou para fora dela, e durante um período de cerca de 40 anos foi paciente com eles no deserto. Então, quando ele destruiu 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes aquela terra por herança. E depois dessas coisas, por cerca de 450 anos, ele lhes deu juízes e até o profeta Samuel. Ainda depois, eles pediram por um rei. Desse modo, Deus lhe deu Saul, o filho de Quis, um homem da tribo de Benjamim, pelo período de 40 anos. Então, quando ele o removeu, levantou a Davi para ser rei deles, sobre o qual ele também testificou e disse: Eu achei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da semente desse homem, conforme a sua promessa, Deus trouxe a Israel um libertador, que é Jesus. Este é aquele que João proclamou publicamente antes da sua vinda, pelo seu batismo de arrependimento, a todo o povo de Israel. E João, estando para completar sua carreira, disse: Quem vocês supõem que eu seja? Eu não sou ele, mas eis que alguém está vindo após mim, cujas sandálias não sou digno de desatar. Irmãos, filhos da linhagem de Abraão, e àqueles entre vocês que temem a Deus. Esta palavra de salvação nos foi enviada. Contudo, os moradores de Jerusalém e seus governantes, por não conhecerem Jesus nem as vozes dos profetas que são lidos a cada sábado, cumpriram as profecias ao condená-lo, embora não encontrasse justificativa para a morte. Pediram-lhe Pilatos para que ele fosse morto. E quando cumpriram todas as coisas que estavam escritas sobre ele, então o tiraram da viga de madeira e o colocaram em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e ele foi visto por muitos dias por aqueles que vieram com ele da Galiléia para Jerusalém e que agora são suas testemunhas para o povo. E nós lhes anunciamos boas notícias. A promessa feita aos pais aconteceu. Isso é o que Deus cumpriu por nós e nossos filhos ao ressuscitar Jesus. E como também está escrito no segundo Salmo: Você é meu filho, hoje eu o gerei. Salmos capítulo 1, versículo 6. E a respeito de ressuscitá-lo dentre os mortos, para nunca mais voltar à deterioração da morte, ele falou assim: Eu lhe darei as bênçãos santas e confiáveis de Davi. Isaías, capítulo 51, versículo 3. Por isso também, diz em outro salmo, você não permitirá que o seu santo veja a deterioração da morte. Salmo, capítulo 13, versículo 10. Pois Davi, depois de ter servido à sua própria geração de acordo com a vontade de Deus, morreu, juntando-se aos seus antepassados, e viu a deterioração da morte. Mas aquele que Deus ressuscitou não viu tal deterioração. Portanto, fiquem sabendo isso, irmãos, que é através deste homem que a libertação dos pecados é anunciada a vocês. Isto é que, por meio dele, todo aquele que está crendo estará sendo feito justo, de uma maneira tão completa que a lei de Moisés não foi poderosa o suficiente para fazer. Portanto, entendam isto, para que aquilo que foi falado nos profetas não lhe sobrevenha. Vejam, ó desprezadores, fiquem atônitos e sejam destruídos, pois farei uma obra em seus dias, uma obra que vocês nunca acreditarão, ainda que alguém a explique a vocês. Ao deixar a sinagoga dos judeus, os gentios lhes rogaram que essas palavras lhe pudessem ser ditas no sábado seguinte. Ora, quando se encerrou a reunião da sinagoga, muitos judeus e prosélitos devotos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, exortavam-nos a que continuassem na graça de Deus. E no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Mas quando os judeus viram as multidões, ficaram cheios de ciúmes e contradiziam as coisas que eram ditas por Paulo, contestando as suas palavras e caluniando-os. Mas Paulo e Barnabé falaram ousadamente e disseram: Era necessário que a palavra de Deus fosse falada primeiro a vocês. Mas uma vez que vocês rejeitam e decidem que não são dignos da vida eterna de Deus, eis que nos voltaremos para os gentios. Pois este é o mandamento que Deus nos deu, dizendo: Eu estabeleci vocês como luz para os gentios, para ser para a salvação até os confins da terra. Isaías, capítulo 41, versículo 6. E quando os gentios ouviram isso, eles se alegraram e glorificaram a palavra do Senhor. E creram tantos quantos foram designados para receber a vida eterna de Deus. Assim a palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Porém, os judeus provocaram transtornos entre as mulheres devotas, juntamente com os homens ricos e influentes da cidade, e levantaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os de seu distrito. Mas eles, tendo sacudido o pó dos seus pés como um testemunho contra eles, foram a Icônio. Todavia, os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo.